Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra, nos principais tocadores de áudio. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelo UOL, YouTube, Twitter e Facebook. Dos 70 anos da TV brasileira a serem comemorados nesta sexta-feira, dia 18 de setembro, o nosso entrevistado participou de 68. Não como coadjuvante, não, mas como protagonista. É ele o grande responsável pela concepção e a consolidação do modelo de sucesso da TV aberta no Brasil. Da teledramaturgia ao jornalismo, passando pelo humor, pelos musicais e programas de auditório, não houve área que não tivesse sido moldada pelo seu perfeccionismo, que resultou no internacionalmente reconhecido padrão Globo de qualidade. Ele já deixou a emissora, da qual foi o todo-poderoso, há mais de 20 anos, mas o seu legado continua no ar. E ele não parou depois de inventar a TV como a conhecemos hoje. Desde 2003, é sócio da TV Vanguarda, afiliada da própria Globo no Vale do Paraíba. Nesta noite, temos o privilégio de entrevistar um dos pais fundadores da TV brasileira, detentor de alguns dos seus mais íntimos segredos, que a gente pretende revelar hoje. Vamos olhar para ontem, para hoje e tentar saber dele a pergunta de US$ 1 milhão. Afinal, qual é o futuro desta setentona? Com vocês, no centro virtual do Roda Viva, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. Para entrevistar o Boni neste programa especial, temos a honra de receber alguns nomes também emblemáticos da TV e do jornalismo brasileiros. Roberto Muilaerte, jornalista, escritor e ex-presidente da TV Cultura. Maria Adelaide Amaral, escritora e teledramaturga. Tonico Ferreira, jornalista, ele foi repórter da TV Globo por 37 anos. Joyce Pascovitch, jornalista e diretora das revistas Poder e JP e do site Glamurama. E Zeca Camargo, jornalista com passagem por vários veículos como Folha, MTV e Globo e hoje diretor de produção da Band. Contamos ainda com os desenhos em tempo real do nosso querido Paulo Caruso, também ele uma testemunha ocular de boa parte da história da TV. Boa noite, Boni. Muito obrigada por estar aqui conosco ao vivo neste dia tão especial. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Bom, boa noite para você, Vera. Muito obrigado. Parabéns pelo comando que você tem aí no Roda Viva, que introduziu uma modernidade e rejuvenesceu o programa. E dizer que não hoje, pelo painel que eu vi aí, não se trata de uma Roda Viva, mas sim de uma roda amiga. Boa noite para todos, um carinho, um grande abraço. São todos meus amigos e eu estou com o maior prazer. Estou absolutamente em casa. Estou abraçando os meus amigos como se eu estivesse aí.
Ah, é pena que não está, mas a gente sabe que a pandemia impõe algumas limitações, mas, por outro lado, permite a renovação tecnológica da TV e a gente está vivendo isso aqui no Roda também. Boni, na sua entrevista mais recente ao Roda Viva, que foi em 2011, você já previa muita coisa que a gente está vendo hoje, 9 anos depois. Você já dizia ali, por exemplo, que no seu entender, o futuro da televisão era se concentrar no jornalismo e nos programas ao vivo, porque a parte de dramaturgia, essa parte de ficção, ficaria por conta dos serviços on demand, que substituiriam as locadoras, etc. Muito disso já se concretizou e a própria Globo está investindo no seu sistema de streaming, o Globoplay. O que você vislumbra hoje, aos 70 anos da TV brasileira? Você falou que você está entrando na sua adolescência aí, né? Aos 80 e poucos anos. Como é que você vislumbra essa TV que você vai enxergar?
Eu acho que tudo muda. Eu imagino, quando eu era pequenininho, lembro, quando era pequeno, que me diziam que o rádio ia acabar com o jornal, porque você não precisaria mais ler notícias, você ia ouvir as notícias. Depois que a televisão iria acabar com o cinema, e depois que a internet ia acabar com a televisão, e agora que o streaming vem para definitivamente sepultá-la. Mas isso é uma bobagem. Nada acaba, tudo se transforma. E o que eu acho importante é a gente considerar que o que o nosso streaming vai permanecer substituindo o locador de vídeo da esquina. Com mais tecnologia, mais competência, mas com uma dificuldade. O locador representava todos os produtores, das majors todas de filmes, do mundo inteiro. E hoje a Netflix está perdendo grandes produtores que estão montando seu próprio streaming. Eles descobriram que aquilo que a Netflix fazia, que eles podem fazer sozinhos. De forma que Disney, Universal, mesmo a Apple TV, vão começar a produzir em grande escala o seu material. O grande drama é saber o seguinte, se isso vai ser sustentável, porque é necessário que haja assinante para poder suportar todo esse volume de produção. E eu não acredito que haja. Eu acredito que vai continuar havendo a televisão do anunciante e a televisão do assinante. A televisão do assinante do anunciante, sustentada com verba dos produtos para oferecer ao público entretenimento de qualidade, mas cujo custo não é a assinatura, mas está embutido no produto que você consome.
Certo. Então, vou fazer a roda girar, Tonico, por favor.
Ok. Obrigado, Boni. Obrigado aqui para todos os nossos colegas aqui desta Roda Viva. Boni, com você a gente pode conversar sobre todos os assuntos imagináveis, né? Sobre cinema, música, shows, humor, tudo que você comandou lá na TV Globo com grande sucesso. Agora você está interessado em jornalismo, como eu militei na Globo durante 30 anos, ou mais de 30 anos no jornalismo. Gostaria de começar pelo jornalismo e principalmente nesse momento difícil que a imprensa está passando, sob pressão de todos os lados, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em todas as democracias ocidentais, jornalistas perseguidos. E o que aconteceu aqui no Brasil de muito importante nos últimos tempos foi que o Bolsonaro abriu uma guerra contra a Globo. E o jornalismo da Globo entrou nessa guerra, está respondendo a essa guerra muito bem, aliás. Mas até onde vai esse embate, Boni?
Bom, a primeira coisa que a gente tem a considerar é que a guerra não é contra a imprensa, a guerra não é contra a televisão, a guerra é contra a democracia, porque essas pessoas só estão combatendo a televisão e a imprensa como um todo, porque aí reside o pilar de defesa da democracia, pilar básico de defesa da democracia. Então, o que eu acho que é uma pena que as emissoras, de alguma forma, tenham aceitado esse jogo, porque é um jogo político sujo, é uma maneira de provocar para poder ter participação, para poder aparecer e para desenvolver um culto à personalidade inaceitável, porque isso acaba, como já vimos, lá no nosso querido Adolf Hitler, que já foi há muito tempo, graças a Deus.
Você acha que vai ter um vencedor, então, nessa luta, ou não vai ter nenhum vencedor?
Jornalismo? Bom, haverá um desgaste grande para todos os lados, mas sempre a liberdade vencerá. O jornalismo vai vencer. É impossível você lutar contra a verdade. Pode ser uma luta difícil, uma luta que demore algum tempo, é muito difícil, mas a vitória virá. É preciso que quem tem a verdade na mão tenha juízo e o bom senso de usar essa vantagem e fazer com que ela prevaleça e que não se permita a um jogo infantil, burro e desonesto que alguns governantes pretendem impor. Não só no Brasil, mas lá fora do Brasil.
Roberto, por favor.
Boni, muito prazer de estar aqui perguntando para você. E eu queria dizer o seguinte, na mesma linha do Tonico, eu queria dizer o seguinte, a ameaça maior que o Bolsonaro está fazendo contra a Globo seria de não renovar a concessão da emissora. Coisa que eu não me lembro que tenha acontecido, a não ser na Venezuela, não é, quando entrou o Chávez, etc. e tal. São 15 anos que tem de concessão para uma televisão e em 10 de outubro de 2022, do ano que vem, a concessão da Globo já pode ser renovada por um decreto do tempo do Michel Temer. Portanto, nós estamos às vésperas dessa data de renovar ou não a concessão. É claro que precisa também de uma boa base na Câmara dos Deputados para aprovar uma concessão, renovação ou não. Você acredita que a Globo corra algum risco de ter a sua renovação cancelada?
Eu vou pegar uma carona da pergunta do Muilaert, porque você fala disso no seu livro e falou disso aqui no Roda Viva, quando o Roberto Marinho tinha medo que o Figueiredo cassasse a concessão da Globo e o que isso ocasionou na época na cobertura das diretas. Queria que você, ao responder ao Roberto, lembrasse também desse episódio, por favor.
Muito boa a intervenção, Vera. Excelente, porque quando eu estava ouvindo a pergunta do Roberto Mulaer, eu estava pensando exatamente nisso. Quer dizer, cassação de empresa de televisão e rádio no Brasil só aconteceu durante a ditadura. E aconteceu com a Excelsior e aconteceu depois com a TV Tupi, embora da TV Tupi tivesse ligada também a um processo administrativo e processo de falência comercial. Mas já aconteceu no Brasil. A Excelsior foi cassada por questões políticas. Eu não acho possível cassar a TV Globo pela penetração que ela tem, pelo respeito que as pessoas têm pela TV Globo, pelo serviço que ela prestou ao Brasil. Mas eu acho que essa espada de Damocles fica em cima da cabeça da Globo, mas seria uma coisa, no Brasil, pior que uma revolução. Quem tentasse caçar a TV Globo, na realidade, estaria jogando para perder, porque o valor que o entretenimento e a informação, especialmente a informação, tem para o público, é inestimável. E seria um desastre total você punir uma pessoa que é competente. Não se pode punir a competência, não se pode punir a verdade. Então, não se pode punir a TV Globo.
Mas eu queria só dar uma complementada, que é o seguinte, sua resposta, claro, como sempre, está perfeita. Agora, a TV Globo, ela não é bem vista, a não ser pelo espectador que acompanha a novela e tudo isso. Fora daí, qualquer coisa pública, assim, acaba vendo alguém que grita qualquer coisa contra a Globo e há uma adesão ali. Você acredita que seja uma coisa momentânea ou existe alguma coisa contra a Globo, até pela liderança que ela sempre exerceu?
Aí a parte final que você está colocando é que é perfeita. Essa coisa é permanente. No meu tempo também havia. A gente sempre teve oposição, o líder sempre paga um preço por isso. Ele é perseguido pelo cara que está atrás dele, que ultrapassaram na Fórmula 1, ou pelo cara que politicamente tem a vontade de ter o seu apoio e não consegue, porque a televisão tem que ser absolutamente equidistante. Então, o que acontece é que, na verdade, o que existe é uma reação contra a liderança. Agora, você considerar hoje, no cenário político brasileiro, você pegar aí um Lula com 30% e um Bolsonaro com 30%, tem 70% dos caras que estão a favor da TV Globo nos dois casos.
Joyce,
boa. Bom, vou mudar um pouco de tema, Boni. Primeiro, um prazer de estar aqui com você. E como seria na TV Globo, se você estivesse lá, nesses tempos do século XXI, com essa questão de assédio moral, assédio sexual, porque mudou muito tudo, né? E a TV sempre foi um espaço mais liberal, né, de comportamento, o showbiz sempre foi, sempre tudo foi mais permitido. E hoje em dia está essa coisa muito acirrada, né? E como seria uma gestão Boni frente a esses problemas todos de assédio sexual e moral?
Olha, vou contar uma pequena história antes para vocês. Eu comecei minha carreira trabalhando com o Manuel de Nóbrega. E o Manuel de Nóbrega me dizia o seguinte: você não conte na televisão nada que você não puder contar à sua mãe. Eu fiquei à vontade, porque minha mãe era psicóloga, eu podia contar tudo para ela.
Boa.
Então, o que eu diria é que, na realidade, eu tenho pavor do julgamento precipitado. Eu acho que hoje, com pressão das redes sociais, com essa questão do absoluto, absoluta preocupação com o politicamente correto, que hoje se pune e se faz e se usa essas questões todas para atingir alguém. E eu sou contra qualquer coisa que não dependa de grande investigação, de provas e de gravidade, e mais ainda, as que eventualmente não possam ser corrigidas. Se puder ser corrigido, eu fico com a correção.
Você não mandaria embora, por exemplo, o Zé Maier, o Márcio Melling, que foram acusados um de assédio sexual, o outro moral?
Bom, assim aqui de longe, eu não mandaria embora porque são pessoas extraordinárias. Agora, trabalhando lá dentro, eu teria dados, teria detalhes, teria fatos que pudessem comprovar isso aí. Se tivesse uma comprovação, é evidente que eu demitiria.
Certo. Maria Adelaide, por favor.
Boni, nós temos, entre tantas coisas em comum, nós temos uma grande amiga falecida, mas para nós eterna, que é a Dercy. A Dercy sempre dizia o seguinte...
Claro.
Quando você... Ela tinha verdadeira paixão por você, devoção. A primeira vez que eu almocei na casa dela, você vai comer a carne favorita do Boni. Então, ela tinha o prato que você gostava e que ela servia o Boni. Você era uma referência, assim, total para ela. Agora, o mais curioso é o seguinte... Quando vocês instituíram o padrão Globo de qualidade, ela tinha um programa que dava 90% da audiência, ela sempre repetia isso. Por que meu programa dava 90% da audiência? E eles tiraram do ar por causa desse padrão. Mas ela jamais colocou você. Ela falava do Walter Clark. Ela imputava a responsabilidade da demissão dela, do cancelamento do programa, ao Walter Clark. Você, ela poupou. Como é que você conseguiu isso? Como é que você conseguiu essa façanha? Porque até o fim da vida ela falava disso, ela falava, não perdi a oportunidade de falar do pobre do Walter Clark. Mas você, a vida inteira, ela poupou até o último momento de vida. Me conta, como é que você conseguiu essa façanha?
É muito fácil. A Dercy costumava dizer para todo mundo... Como você chegou aí, Dercy? Ela, ó, dando pro Boni. Então, a minha resposta para você é comendo a Dercy.
Que maravilha.
É evidente que isso nunca ocorreu, porque nós éramos amigos demais. Eu respeitava muito a Dercy pela genialidade e talento dela. Mas não foi nem o Walter que teve responsabilidade nisso. Foi que foi retirado da Dercy o direito de fazer o programa ao vivo, como aconteceu também com a Hebe Camargo. Então, assim, aquilo era gravado e a censura vinha editar. Nós gravávamos, às vezes, 2, 3 horas de programa para editar 50 minutos. Mas, com o tempo, teve um dia que eu parei com o programa porque gravamos 3 horas e sobraram, na realidade, 2 minutos e 40.
O resto foi tudo censurado, é isso?
É possível.
Tudo censurado.
Claro.
Então eu falei, Dercy, não adianta mais, porque a gente está pagando para você não ir para o ar. Você está trabalhando para não ir para o ar. E, então é melhor parar, vamos dar uma paradinha. E ela me disse assim, mas eu quero desabafar, eu quero contar isso na televisão. Você pode contar. você fica à vontade. E eu abri o microfone para ela explicar por que ela estava saindo.
Certo. Zeca.
Bonnie, em primeiro lugar, que honra estar aqui. Obrigado pelo carinho, esse abraço de amigo que você deu a todos nós aqui só logo de chegada. Você é homem do seu tempo, é claro, sempre sabendo o que está acontecendo. Certamente acompanha a rede social, sabe o poder e a influência. Mencionou aqui, inclusive, que muitas vezes a rede social é um tribunal popular ali e às vezes apressado. Agora, com relação à audiência e popularidade em redes sociais, eu queria que você estabelecesse ou ajudasse a jogar uma luz sobre a relação entre elas. Muitas vezes a gente tem um ídolo enorme nas redes sociais que não funciona na televisão, mas a recíproca é verdadeira. E o Big Brother, por exemplo, é um dos maiores exemplos disso. Quer dizer, a pessoa que sai do Big Brother, ela vira automaticamente uma influência. Essas duas coisas conversam ou são raias paralelas? A influência em rede social pode ser comparada à influência na TV e elas se cruzam?
Olha, a internet e a televisão são o mesmo mundo. Portanto, elas se cruzam. Agora, acontece o seguinte, é que é necessário uma adaptação sempre à linguagem do veículo. Quer dizer, a gente tem que pensar que o meio é a mensagem. Já dizia o nosso velho McLuhan. Então, se o cara se expressa de uma forma brilhante nas redes sociais, não significa que ele vai fazer o mesmo na televisão e vice-versa. Mas há processos de integração e a possibilidade que isso aconteça. Eu acho que nós não podemos olhar para a televisão e para a internet como dois mundos. Isto é um mundo só. São distribuidores de sinais, não são nem produtores. São distribuidores de produção. Portanto, eles são iguais. O meio diferente. E a mensagem sempre vai depender muito do meio.
Mas, Boni, insistindo nesse assunto que o Zeca abordou, a gente teve aqui no Roda Viva, por exemplo, alguns youtubers recentemente, Felipe Neto, Átila e Amarino, que são fenômenos na plataforma digital, mas que ainda não chegaram à televisão e talvez nem venham a chegar, talvez não seja a praia deles e talvez realmente não se deem bem nesse novo objeto, nesse novo meio. Mas, antigamente, uma pessoa que surgia ou numa TV pequena, ou surgia no rádio, ela era automaticamente levada para a TV e se adaptava. Hoje em dia, as pessoas podem prescindir, elas podem se dar o luxo de não querer estar na TV aberta, e isso mostra que esse veículo já não tem o peso que ele teve antes?
Não. Você vê que a circulação da televisão aumentou muito. O número de aparelhos de televisão hoje no Brasil é mais que o dobro da nossa época. Quer dizer, a circulação aumentou. O que existe são linguagens diferentes. O veículo é diferente, embora faça parte de um mesmo e inteiro mundo, mas a linguagem vai variando. É como se fossem línguas através do globo terrestre. Cada um fala a sua língua e você vai se comunicar dentro do lugar que você está. Quer dizer, o francês se comunica bem na França. Eu não sei que ele seja um poliglota, mas a questão é para tornar a explicação mais fácil. Então, rigorosamente, cada um aparece e cresce naquilo que ele domina a linguagem.
Deixa eu só pegar no voleio aqui rapidinho, porque é uma continuação daquilo rapidinho. Justamente, essa vontade da TV muitas vezes seguir a internet, o assunto da internet, tem a ver com uma preocupação básica, que é a pergunta de $1 milhão. Como fazer para novas gerações assistirem TV? Ilustrando rapidamente, recentemente passei um réveillon na casa de pessoas de televisão, e não só de atrizes, atores e roteiristas, diretores, os filhos dessas pessoas, eles brincavam de câmera, pegavam uma caixinha e desenhavam assim do lado o nome, que não era nem da Globo, aliás, não era nem TV, era YouTube. Então está claro que talvez essas gerações estão sendo formadas numa outra mídia. Como é que a gente faz? E aí, quem pergunta é o atual diretor de produção aqui. Como é que a gente chama novas gerações para a TV, Boni?
Olha, eu acho o seguinte, que a tentativa da televisão se aproximar da linguagem da internet é um erro. O que ela tem que fazer é alguma coisa atrativa, adequada, para que você tenha uma presença nela de diversas faixas etárias. Se bem que a televisão ela mesma tem se descuidado disso, porque ela não tem pago o preço da aproximação com esse público infantil, eliminando, por exemplo, toda a programação infantil da televisão, por falta de anunciante. Então, ela, como não tem anunciante, ela tira do ar. É um erro estratégico. Então, hoje você praticamente só tem na TV Cultura uma programação infantil endereçada às crianças. As pessoas nascem e se acostumam com esse meio. Não é isso que é o problema principal. Mas o abandono que a televisão dá às pessoas por falta de falar a língua deles é grave.
Certo. Com isso, a gente fecha o primeiro bloco. Volta já, já com a entrevista com o Boni. Não sai daí. Nós estamos de volta com o Roda Viva Especial com o Boni e só os bastidores aqui, os intervalos, já dariam um outro programa, viu? Boni, eu queria insistir um pouco na temática da Joyce, né? A coisa das mudanças de costumes na TV. Você foi bastante cavalheiro ali, evitou a polêmica, mas desde que eu sou pequena e eu sempre fui telemaníaca, a gente lia muito nas revistas de fofoca, a fulana está tendo um caso com o diretor, a Beltrana fez o teste do sofá para ganhar o papel principal, ouviu mesmo em relação a Hollywood, só que lá houve um movimento efetivo, o chamado Me Too, que acabou revelando ali que grandes atores, grandes executivos de estúdios praticavam, sim, assédio e praticavam esse tipo de comportamento como a forma de deixar que atrizes ou atores ascendessem profissionalmente. Sem dourar a pílula, o que que nos seus muitos anos de TV você viu nesse aspecto e o que não seria mais admissível nos padrões atuais?
Olha, a gente tem que pensar também que há muito folclore. Eu não acredito que, no meu tempo, tivesse algum outro critério para escolher um artista que não fosse o talento, que não fosse a competência, que não fosse a capacidade. Se, eventualmente, os bozós da época fizessem alguma coisa, a gente mandava imediatamente embora, mas só que comprovadamente.
Mas e se não fosse um bozó, fosse um figurão?
Não é. Mesma coisa. Quer dizer, eu nunca tive, durante todo o período de 31 anos que eu passei na TV Globo, nunca ninguém entrou na minha sala para dizer o seguinte: eu fui assediada no sentido de permutar a minha admissão, o meu trabalho, a minha escalação, por qualquer outra coisa. Seja sexo, seja amizade, eu nunca entrou uma só pessoa na minha sala para fazer esse tipo de queixa. Quando a gente ouvia de terceiros e não chegava, é porque naquele momento, como toda a questão social era diferente, e sem redes sociais, e sem processo de pressão, talvez as pessoas levassem aquilo ou com receio, ou até porque achassem que aquilo era natural e não levavam à frente o problema. Quer dizer, eu não seria nunca um investigador de sexo, não tenho essa característica, mas na minha sala nunca chegou um caso de reclamação de assédio.
Acho que naquela época também, né? Eu imagino que naquela época não tinha, as pessoas tinham mais medo, né, de perder o emprego, de não acreditarem nelas. Eu acho que eram outros tempos, eu acho que não tinha essa...
Foi o que eu acabei de dizer.
E na TV Vanguarda, vocês têm um departamento de compliance para esse tipo de coisa?
Nós temos um compliance bastante rígido, mesmo porque nós somos signatários do processo de compliance da TV Globo. E nós temos o nosso também internamente. Quer dizer, na Vanguarda, onde a minha postura é mais próxima das pessoas por ela ser pequena, eu tenho uma conversa muito franca, um a um. Eu não tinha como falar com 15 mil funcionários da TV Globo. Na Vanguarda, nós temos 200. Quer dizer, dá para falar com eles. De forma que você, estando mais próximo, você pode mais facilmente receber queixas e reclamações.
Certo, está aberto.
Mas a verdade é o seguinte, é inaceitável qualquer processo de troca de trabalho, de emprego, de posicionamento, por qualquer motivo. ou por dinheiro, ou por sexo, ou por agrado, por tudo. É inaceitável.
Mas as pessoas se apaixonam, né? Também tem isso, né, Boni? As pessoas se apaixonam. Isso é comum em qualquer empresa.
Daí que eu estou dizendo para você. Atenção, se apaixonar é normal. Se apaixonar é normal. O que não é normal é você exigir que a pessoa se apaixone por você em troca de alguma coisa. Não,
jamais.
Isso.
É outra coisa. Estamos falando de coisas diferentes, né? Mas o que eu sinto também é uma onda de moralismo muito forte em relação... uma generalização, assim, para mim, absurda, que veio dos anos 70, que trabalhei numa empresa chamada Editora Abril, onde os costumes eram extremamente livres. Então, eu fico muito chocada com esse moralismo recente. O falecido Caio Fernando Abreu, que morreu nos anos 90, ele dizia o seguinte para mim, ele me chamava de Levinha, dizia assim: Levinha, nós estamos vivendo uma onda de neocaretice. E eu acho que ele tinha toda a razão já na época e piorou. E você não acha isso, Boni?
Você acha que está mais careta o mundo,
a TV? Você não acha que o mundo ficou mais careta, mais chato, em todos os sentidos? Essa coisa toda de todo mundo interferir na vida de todo mundo, dizer como é que você tem que, com quem você tem que andar, como é que você tem que se comportar, para quem você tem que... Muito chato, né? Desculpa.
Eu acho o seguinte, a forma mais odiosa de censura que eu conheço é o politicamente correto.
Certo. O Tonico tinha levantado a mão aqui.
É, mas era um outro assunto. Não
Vamos,
sei se
a gente
vocês...
vai girando.
Não, vai em frente.
Não, eu estava pensando mais na questão ainda do jornalismo, que nós estamos vivendo esse momento aí do, eu digo assim, o declínio da verdade. E o jornalismo tenta viver com a verdade. Nós temos aí um monte de notícia falsa e a polarização política muito grande. E essa polarização política nos criou um problema no jornalismo. Porque a gente vem da tradição de que o jornalismo tem que ser neutro, tem que ser, dar os dois lados, tentar fazer com que, levar os fatos para o telespectador fazer o seu juízo. Ficou muito difícil hoje isso, porque a polarização é tão grande que não existe mais aquele terreno comum onde você pode debater. Como é que você vai debater, por exemplo, o que aconteceu hoje, acharam lá algum resquício de vida em Vênus, com uma pessoa que diz assim, não, mas a Terra é chata. Então, ficou muito difícil tentar fazer aquele jornalismo que a gente tentava, pelo menos, fazer. Como é que a gente poderia sair disso? Porque o jornalismo hoje está ficando muito assim, você tem a Fox e a CNN, você tem a Globo e você tem a CNN Brasil, ficou uma coisa um pouco polarizada também no jornalismo. Existe uma forma de recuperar o que a gente tinha antes e prestar um bom serviço ao telespectador?
Olha, eu acho realmente que existe. Eu confio realmente que exista, porque não é nada muito complicado. A primeira coisa que a gente tem que imaginar é que há processos de jornalismo no Brasil que não são os mesmos na Europa nem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, uma emissora pode claramente assumir a posição de defesa de um candidato ou de uma ideologia e está resolvido, ela tem esse direito, porque ela não é concessão de serviço público para servir o governo, é concessão de serviço público para servir o público. Então, de forma que isso pode acontecer. Agora, por que acontece que o jornalismo está chato? Primeiro, porque nós passamos a dedicar inúmeras horas ao jornalismo sem, na realidade, estar com competência para fazer isso e nem ter assunto disponível para você cobrir dessa forma. Olha aqui, uma coisa que seria uma opinião de uma emissora, ela se torna uma campanha quando ela é repetida mais de 10, 15, 20 vezes do mesmo jeito e da mesma forma. Então, assim, o que nós tínhamos que fazer é ampliar o nosso jornalismo, abrir o jornalismo nosso, não só para a questão dos fatos políticos, mas para tudo. O jornalismo é possível de aproveitar condições tecnológicas que já estavam aí antes do Covid e que não estavam sendo usadas para dinamizar o jornalismo, para aumentar o volume de informação. Porque não basta dizer se o Bolsonaro é ruim ou se o Lula é excelente. Tem que dizer que a Terra não é chata, porra. Quer dizer, nós temos que explicar tudo, nós temos que colocar tudo. A variedade do jornalismo, da televisão, acabou. Então, é o seguinte, a falta de pluralidade de assuntos na televisão, ela está, vem acentuando essa polarização. A televisão está polarizada porque ela só bate na mesma tecla.
Mas isso é falta de dinheiro, de investimento?
E vocês aí, que são jornalistas... Olha, eu não sei, Vera, eu não sei se é falta de dinheiro ou de investimento, mas eu acho que de certa forma, não é falta de dinheiro nem de investimento. Hoje, fazer jornalismo é mais barato do que era antigamente. Uhum. Você faz jornalismo com um telefone. Você vai com o seu telefone e faz a reportagem que você quiser. Você leva sozinho... Você dirige o carro, leva a câmera, leva um pau de luz e entra direto com um Multilink ou com um Multo, entra direto no ar. De forma seguinte, é necessário haver uma variedade. Eu tenho, com um certo sofrimento, eu sinto que as pessoas fazem uma notícia que está editada e narrada e escrita de um modelo perfeito e, para não errar, passa a repetir aquele modelo.
Mas, ô Boni, quando eu penso...
Eu acho que o que falta... A maneira, só para terminar o certo. A maneira de poder trazer credibilidade ao jornalismo, de trazer um novo jornalismo que não seja também inteiramente politizado e que não seja, ao mesmo tempo, escravo das fórmulas antigas, é ampliar a área de cobertura, tornar o jornalismo mais rico.
Mas, ao mesmo tempo, você concordaria que precisa aumentar também... A pauta, a cobertura, a pauta é muito monótona. Você experimenta assistir a Globo News durante o dia, depois o Jornal Nacional e mesmo o Jornal da Globo, que seria o último jornal, onde a Globo deveria ter opinião, me parece. No entanto, a Renata Lopretti, que é uma das melhores apresentadoras e comentaristas, ela, num período de tempo, repete todas as notícias do dia, correndo para dar tempo, e não há nenhum tipo de análise. Então, aquele que seria o coroamento do dia na notícia é repetição também. Não sei se você concorda.
Está correto. A ampliação da pauta é essencial. É isso que eu estava falando. Você colocou a mesma coisa que nós estamos colocando aí. Ampliar essa pauta, redigir de novo as notícias, atualizar as notícias. O fato que aconteceu às 8 horas da manhã não pode ir ao ar à meia-noite com o mesmo texto e as mesmas imagens. Claro. Não pode acontecer isso aí. Não tem condição. Para enriquecer o jornalismo, é necessário, antes de mais nada, ampliar a pauta. E, antes de mais nada, também variar não só a cobertura do hard news, a cobertura factual, e colocar também o jornalismo interpretativo. O melhor jornalismo interpretativo e analítico que a televisão faz hoje é o Manhattan Connection, que é feito na Globo News. E vai ao ar uma vez por semana, a 1 hora da manhã.
Joyce. A tradição do Paulo Francis.
Bom, vou mudar um pouco de tema, vou para um tema que eu amo, em pois homenagem à Maria Adelaide, que está aqui. Novelas. Eu amo novela, eu amo assistir novela até hoje. Eu acho necessária a novela, para quem tem uma vida super agitada que nem eu, aquela hora, às 8h30, sei lá, 9h e pouco, 9h30 da noite, é hora de viajar, de desligar, de tudo. Embora eu goste cada vez mais das novelas das 7. Eu te pergunto, Boni, ainda tem espaço para essas novelas de 8 meses de duração, com esse investimento tão grande e com essa dinâmica que tem hoje em dia, no meio dessa audiência tão fragmentada que a gente tem hoje em dia? O que vai ser das novelas? Elas vão continuar desse jeito?
Eu acho que o tempo ideal para a novela é 6 meses. Agora, por que que a novela tem que ser longa? Porque a novela, ela não conta uma história. A novela, ela apresenta personagens. Quem escreve a história são as pessoas em casa. Então, assim, é preciso que ela se familiarize e que importe o personagem para ser parte da sua família, para durante esse período de 6 meses, que ela conviva com uma família diferente, que ela possa amar, possa odiar, possa fazer tudo como se fossem pessoas que ela conhece profundamente. O Nelson Rodrigues escreveu para mim algumas novelas. E ele dizia para mim, Boni, eu não posso mais escrever novela,
porque eu conto tudo. Eu não sirvo para fazer novela. A novela é quem escreve o cara de casa. Eu sou um inútil.
Você acha que tem, então, espaço? A novela vai continuar por muito tempo?
Olha, a novela, eu acho que será um dos gêneros que permitirá a sobrevivência da televisão brasileira. O fato dela criar personagens que você conhece, ama ou odeia, convive com eles e passa 6 meses ligados com ele num total processo de fidelidade, é que vai manter um pouco da dramaturgia viva na televisão. A novela é um ingrediente que... A novela é um ingrediente que fará o Brasil ter mais tempo, mais de vida para a televisão aberta.
O Zeca tinha pedido a palavra aqui, mas eu vou pedir licença para interromper, para ficar nesse mesmo assunto. Porque a gente está vivendo outro ineditismo dessa pandemia, que é as novelas terem sido interrompidas. Eu acho que nem guerra, nem Copa do Mundo, nem Natal nunca interrompeu as novelas da Globo e esse vírus conseguiu interromper. E aí a gente está vivendo de reprise ou de streaming. Quando voltar, eu queria te ouvir, eu queria ouvir a Maria Adelaide também. Vão ser as mesmas novelas que a gente vai ver ou a gente vai estar muito limitado ainda nesse início pós, que ainda não tem vacina, que a gente ainda está com muitas limitações de... Como é que vai ser o beijo na novela agora, com o Shield?
De máscara.
É. Hein, Boni? Ali não sabe, hein?
Com você. Eu acho o seguinte... Não, é comigo?
É, com você e depois seguinte, a Maria Adelaide.
Eu acho eu espero que não venham com novela sobre Covid.
Não.
Isso aí é insuportável. Mas agora, do ponto de vista de realização, não de conteúdo, quer dizer, há possibilidade de fazer novela. Tecnicamente, através da tecnologia de computação, se pode fazer uma novela inteira hoje com atores artificiais. Nós não temos condição de fazer isso aqui ainda no Brasil. Mas nós podemos trocar perfeitamente um beijo ou uma coisa dessa natureza, entendeu?
Eu não assisto, não sou público, mas eu participo de um grupo de autores da Globo que eles são absolutamente siderados e assistem tudo. E eu soube que as novelas turcas não têm beijo. Não têm beijo e são um sucesso internacional. As novelas turcas, você sabia disso? Sabia, naturalmente, porque você sabe tudo do que diz respeito à televisão. Agora...
Não, eu sabia, isso já foi objeto de um estudo, eu sabia.
E elas têm audiência, né? Elas têm audiência. Quer dizer, não é que eu esteja pregando a moralização, pelo amor de Deus, não me confundem com a Damares, porque eu não tenho nada a ver com ela, tá? Muito pelo contrário, graças a Deus. Que Deus me conserve não, assim. Não. É o seguinte...
Não, se você... Mas eu vou mandar uma... Vamos mandar uma goiabinha para a sua casa.
Olha, posso falar? Vou falar agora de uma coisa que eu gosto muito, que é música, Boni. É. E que teve... Você, inclusive, construiu um caminho para a música na televisão incrível. Eu entrei na televisão pela música, pela MTV. Depois até quero saber, mas a pergunta não é essa, mas se houve uma vez um memorando de você teria criticado a MTV, porque todo mundo na Globo estava querendo fazer videoclipe. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, hoje em dia é dificílimo você emplacar música na TV. Acho até que a TV ficou para trás, o movimento todo de lives, ela ficou muito para trás, tentou fazer, aí pegava 15 minutos, depois entregava para a internet e tudo. E da minha passagem pelo Fantástico, eu me lembro que botava música, agora hoje em dia nem se fala, mas já nos anos 10, assim, desse século, caía a audiência. Existe ainda um espaço para música na TV, Boni, hoje? E qual é o caminho? O que aconteceu que a gente parou de dar importância para a música na TV?
Vamos dizer uma coisinha assim. Primeiro, vamos recorrer ao Friedrich Nietzsche, que dizia o seguinte: se não existisse a música, a vida estaria errada. Então, sem música não se vive. No tempo do Fantástico, mesmo no meu tempo, nós, quando entrava um clipe, a audiência subia.
Sim.
Eu sempre advoguei a presença da música na televisão, porque é essencial como na vida. Agora, eu acho que todas as coisas que são ligadas à música, elas passaram a ser muito maltratadas. É uma pena, porque você está perdendo um grande atrativo. E quando é bem feita, quando é bem trabalhada, ela dá audiência. O Daniel Filho com o Caetano Veloso e o Chico Buarque de Holanda, Chico e Caetano, foi um sucesso enorme de audiência. E todo mundo dizia que aquilo era uma loucura, porque era elitista e não ia funcionar. Funcionou.
Então, os musicais assim, maravilhosos, você fazer o Carimbador Maluco, o Balão Mágico.
O que é adequado, funciona.
E Globo de Ouro. E esse formato que é reality show também na música, do estilo The Voice, você gosta? Eu sei que você é um crítico, de certa maneira, a essa onda de reality shows. E, no entanto, este ano, a gente teve o Big Brother como a atração mais vista da Globo e talvez a edição mais vista do Big Brother depois de 20 anos. Os realities vieram para ficar, Boni?
Mais do que nunca. Com a questão do Covid, com os próprios ensaios de lives, que as lives são horrorosas. Todas as lives são mal feitas, sim, mal produzidas. Elas podiam ter um outro cuidado. Elas podiam ser realmente atraentes. Quando o cara liga lá para a internet e larga embora, é porque, com exceção de algumas lives, você não aguenta ver aquilo. Porque ela o conceito básico que ela tem é que pode fazer de uma forma despojada. E não é assim. Você não pode maltratar nada na sua vida, especialmente não pode maltratar as coisas que você mais ama, como a música. Uhum. Então, eu acho que o reality show vai continuar, ele vai participar violentamente da televisão, porque nessa onda de que precisa ser mais imediato e mais vivo, os reality shows estarão marcando presença em todos os campos, inclusive no jornalismo.
Não, eu queria entrar no, viu, Boni? No Grêmio Recreativo Unidos do Outro Mundo, que é o livro, não sei se todo mundo aqui já leu, mas é extremamente divertido. Você resolveu dar uma morrida, não é? Para confraternizar, principalmente, e acertar umas contas também com amigos que você achou que não tinha falado tudo, não é mesmo? Então, achei a reconexão uma grande sacada. Bonita também a sua conexão com a avó Nicota. Eu fiquei fã da avó Nicota. Que você, obrigado, tinha, você tinha um código para se encontrar com ela post-mortem, se houvesse, não é, uma ressurreição ou reencarnação. E não deu certo. Você chegou a acreditar que poderia reencontrá-la depois de morta? Aquilo tudo que você montou ou não? Que você poderia reencontrar.
Mulher, você é uma pessoa muito sensível, fez um trabalho brilhante. Você fez um trabalho brilhante na cultura, você escreveu livros extraordinários, você fez aquela revista Ícaro, sensacional, e você percebeu que o livro tem um pouco do meu coração nele. Talvez por isso você tenha gostado.
Sim, muito.
Eu nunca imaginei que eu pudesse encontrar com a minha avó Nicota, mas eu sempre desejei ardentemente. Foi talvez a coisa que eu mais quis na minha vida.
Isso o livro passa. Agora, só uma coisa. Você, obviamente, quando coloca na boca dos falecidos problemas que eles tiveram em relação a você, é você que está criando esses problemas. No entanto, com o Walter Clark, é uma coisa mais candente, é uma coisa mais profunda. Quer dizer, a queixa que ele fala é que a reunião de segunda-feira com o Walter Clark, com você, era insuportável. Como fosse, foi você que escreveu na boca dele, eu queria saber como é que eram essas reuniões. Eram muito insuportáveis mesmo?
Não, eu nunca coloquei nada na boca dos outros. O que eu coloquei ele na fala. Boca dos outros eram coisas que eu ouvi deles. Uhum. Quer dizer, eu apenas fiz o renascimento dessas frases todas. Essa coisa existia. Essa reunião da segunda-feira era uma coisa trágica. Você praticamente tinha que se preparar a semana inteira para segunda-feira.
Para te aguentar isso. Mas, Boni...
É muito ruim. Mas você...
Continua.
Fala.
Essa questão do Walter Clark, né? É importante. Não, vou eu ou você? É o seguinte, a questão do Walter Clark. Foi ele que te levou para a Globo e vocês, por muito tempo, dividiram esse posto do mais poderoso diretor da Globo. Ele depois que saiu, muito magoado, escreveu um livro em que ele se auto-intitulava o campeão de audiência. E ele nunca escondeu que tinha um certo ressentimento com a saída dele da Globo. Afinal, desse episódio, o que, que é a realidade e o que, que aconteceu?
Um adendo. É isso, o Boni ficou 31 anos, se não me engano, e ele 11, é isso?
Exato.
Então, é uma preliminar, né?
É.
Exatamente. Obrigado, obrigado, mulher. O negócio é o seguinte, o Walter era uma pessoa extremamente carinhosa, e que eu conheci o Walter quando eu voltei dos Estados Unidos em 1955, e eu tinha ido lá para dar uma espiada na televisão, e eu voltei com a ideia de rede na cabeça. E eu saía de noite com o Walter, ele trabalhava na TV Rio, e eu trabalhava na Lintas, empresa de publicidade, mas nós varávamos a noite, e nós chamávamos a televisão de nossa namorada, e nós estávamos discutindo exatamente como seria o futuro da televisão. A ideia de fazer rede e de fazer um jornal de rede veio comigo em 1955. Eu tentei fazer isso com o Walter na TV Rio e nós não tivemos sucesso porque o pessoal da Record não compreendeu. Depois eu fui fazer sozinho no telecentro da TV Tupi e os afiliados do TV Tupi não pagavam as contas. Então, mas quando o Walter foi para a Globo, ele me convidou e eu disse ao Walter a seguinte coisa: ô Walter, eu já passei por quase todas as emissoras de televisão. Eu não vou fazer dessa tentativa, mas uma tentativa frustrada. Eu vou fazer para valer. Eu vou ficar aqui, eu vou brigar de qualquer maneira, porque ou a gente faz, ou então a gente desiste de televisão. E o Walter concordou que seria esse o mote. Esse seria o objetivo a ser perseguido. E depois, quando nós começamos a trabalhar juntos, nós começamos a ver que havia discrepâncias. E essas discrepâncias foram aumentando. Mas o Walter jamais saiu da TV Globo por minha causa, porque se não fosse o Walter, não teria TV Globo. E se não fosse o Joe Wallach, figura essencial da história da TV Globo, que ninguém fala nele, se não fosse o Joe Wallach, não haveria possibilidade, porque eu não conseguiria me entender com o Walter, nem o Walter com o Dr. Roberto Marinho. Então, o Joe Wallach atuou como algodão entre cristais, e manteve a televisão assim. Mas o Walter foi ficando triste também pela perda da autoridade que o Dr. Roberto começou a impor a ele. Não a mim, a ele. E o Walter tinha razão. O Walter estava magoado pelo fato da ditadura estar interferindo na concessão de afiliadas da TV Globo. O Walter tinha toda a razão. Eu tenho uma grande admiração pelo Walter Clark. Todas as coisas que ele pode eventualmente ter tido de mágoa comigo, não teve nenhuma coisa que eu tenha feito, eu não movi uma palha para que o Walter saísse da TV Globo e fui tentar com o Dr. Roberto Marinho a última cartada, pedindo que ele ficasse e que nós nos responsabilizávamos. E ele disse: eu prefiro perder a Globo do que ficar com o Walter. Foi quando eu desisti.
E aí não dava.
Diante dessa, não tinha o que fazer. A gente volta já já, vamos mais para mais um breve intervalo, mas é um instante só. Fique aí. Pessoal, a gente está com um breve problema ali técnico com o Boni, e aí parece até piada, né? Porque a gente está fazendo um programa sobre 70 anos da TV. Ai, já voltou. Então, estamos na era do Quem Sabe Faz ao Vivo. Tinha caído o áudio do Boni, já voltou. Podemos continuar. Boni, eu vou continuar nessa sessão meio de mesa branca que a gente começou aqui. Porque na sua própria saída da Globo, ficou um rastro também de alguma coisa mal entendida, principalmente de você com o Dr. Roberto Marinho. Como que se dá a sua prestação de contas, esse seu reencontro aí com o Roberto Marinho? Como é que foi essa relação? E você acha que resolveu tudo enquanto ele ainda estava vivo ou ficou algum mal entendido para trás?
Não, eu não saí da TV Globo com nenhuma dificuldade com o Dr. Roberto Marinho, porque ele não estava mais na TV Globo quando eu saí. O Dr. Roberto já tinha ido para casa. Aliás, quando eu ia jantar na casa dele, eu não contava para ele que eu não estava mais na Globo. Ele não sabia. Era divertido, porque ele me perguntava coisas da TV Globo e eu dizia para ele que estava tudo bem, e tal, e eu não queria contar para ele, porque quando eu saí, ele assinou meu documento, que a pedido da TV Globo, com um acordo que nós tínhamos feito. Mas ele nunca lembrava disso. Então, ele tinha memória de que continuava lá.
E aí, tudo bem, sem ressentimentos, nem com a casa e nem com ele?
Não, eu acho apenas, eu tive um grande ressentimento com o Dr. Roberto Marinho. É que ele me devia ter deixado parte da TV Globo. Ah. Eu devia ser dono de uma parte daquilo. E isso aí, não perdoarei o Dr. Roberto, e quando encontrar com ele de verdade lá, sem ser no livro, vou esfregar isso no nariz. Lá no livro está lá também isso.
Ah, sim. Agora, tem um elogio dele que não é para qualquer um. Ele falou: Boni, foi Deus que colocou você no meu caminho.
Moleia, eu não gosto de contar essa história, mas como o Jorge Adib, meu amigo e seu amigo também, estava presente, o doutor Roberto, nesses jantares na casa dele, que a gente ia fazer conversar duas ou três, quatro pessoas, porque ele tinha realmente perdido totalmente a parte da memória, ele não lembrava mais de nada. E um dia nós fomos lá, e na casa dele, eu e o Jorge Adib. E ele voltou-se para a gente e disse assim: olha, foi bom que vocês tenham vindo aqui, porque eu estou precisando de emprego. E eu sou uma pessoa muito hábil, não para grandes coisas, mas para pequenas coisas. Se vocês puderem me ajudar, eu ficaria muito contente. E nós falamos tudo mesmo. Eu falei: quem é que pensa que nós somos? Era a dúvida. Mas aí nós fomos sentar na mesa. Quando sentou na mesa, a dona Lili, carinhosamente, abriu um vinho, um Tom Rothschild, um Margaux, uma coisa assim. E ele serviu no copo. Ele, quando levou o nariz ao copo, ele cheirou e olhou para mim e disse assim: Boni, foi Deus que botou você no meu caminho.
Tá. O Chateau Rothschild já ajudou.
O Jorge Adib imediatamente queria... O Jorge Adib queria continuar a conversa. Disse: Roberto, o senhor tem visto o Silvio Santos? Ele falou assim: quem? Já não lembrava mais de novo.
Maravilhoso. Gente, está aberta a rosa. A Joyce queria falar, Joyce.
Boni, quem que você acha que são os grandes talentos da TV hoje em dia? E quem você chamaria, se você... Aliás, vira e mexe, tem umas histórias que você estaria montando um streaming. A semana passada teve uma conversa que chegou de novo, que você estaria montando. Vamos supor que você estivesse montando uma TV com sócios aí. Quem que você chamaria para a sua TV dos talentos de hoje em dia?
Bom, primeira coisa, eu votaria ao livro que o Mulaé sugeriu, o Onísio do Outro Mundo, e iria para o cemitério.
Não, tem que ser vivo.
Se eu desencavava alguém vivo. Lá.
Não, tem que ser vivo.
Eu desenterraria. Mas eu desenterraria o Cassiano Gabus Mendes.
Sim.
Desenterraria o Walter Jorge Dost, o Túlio de Lemos.
Reconexão, né, Boni? Reconexão.
Desenterraria o Walter Clark. Eu acho que as pessoas... Das pessoas, o Amanda Nogueira, o Magaldi, Borjalo, mas das pessoas que estão vivas ainda hoje aí, que eu chamaria, o Daniel Filho. A primeira pessoa que eu chamaria seria o Daniel Filho.
E esses talentos que estão no ar, sei lá, outro dia, Marcelo Adnet... Esteve aqui no Roda Viva, foi maravilhoso. Esses talentos, sei lá, Tata Werneck, Marcelo Adnet, Regina Casé, sei lá, dos talentos de hoje em dia, quem você chamaria?
Ah, esses três que você citou, certamente, são excelentes. Eu acho que eles, bem cuidados, bem tratados, eles teriam uma carreira brilhante. Quer dizer, o que aconteceu com o Chico Anísio e o João Soares é que eles foram muito bem amparados, eles foram muito bem protegidos, eles foram muito bem compreendidos, de forma que uma empresa, ela precisa ter, do seu grupo que trabalha, um certo comprometimento. Mas, para isso, ela tem que proteger esses seus artistas, entendendo e compreendendo esses artistas, para que eles possam dar de verdade o seu melhor.
Então, levantou para a gente cortar, porque depois que você saiu, nunca mais houve um Boni. Houve uma descentralização das funções, o jornalismo passou a ser responsabilidade de um, a área artística de outro, etc. E os processos na televisão mudaram muito. A seu ver, o que está faltando nessa carpintaria para fazer esses talentos florescerem, como você acabou de dizer?
Eu acho que o grande mestre da administração moderna, embora seja uma coisa muito repetida, é o Peter Drucker. E o Peter Drucker, ele desmentiu essa história de que você tem que fracionar a empresa, que você tem que ser uma empresa não paternalista para processar, mas ele colocou claramente que ela precisa, uma empresa para sobreviver, tem que ter pessoas comprometidas com o seu trabalho. A empresa tem que ser humana, ela tem que entender, as pessoas que estão lá não podem estar lá só porque têm mérito ou porque são eficientes. Elas estão lá porque elas querem fazer alguma coisa, elas têm algum objetivo. De forma que, nesse processo, eu diria a você o seguinte, o modelo é a orquestra. Tem que ter um maestro. Pode ter os melhores músicos do mundo, pode ter os melhores instrumentos do mundo, pode ter o que for. Então, os melhores compositores, mas é preciso de um regente, porque a arte, como música, ela precisa de um trabalho coletivo, mas ela precisa de alguém que guie esse processo. Isso aí não é necessariamente que o maestro saiba mais que algum dos seus músicos, pode até saber menos. O maestro tem que escolher os seus melhores músicos.
Já vi até a charge do Caruso dessa resposta. Acho que o Roberto pediu, depois o Turismo.
Só, na pergunta da Joyce, ela começou dizendo os valores de hoje, etc. e tal, para o Boni dizer se usaria, né? E eu pergunto uma pergunta anterior. Você assiste televisão hoje em dia, Boni?
Opa!
Olha, mulher, essa pergunta me é feita frequentemente. Eu sou um consumidor frenético de jornalismo. Eu assisto as emissoras brasileiras, assisto emissoras lá de fora, eu acompanho o Jornal da Bandeirantes, o Jornal da Cultura, o Jornal da Globo, o Jornal da Globo News, o Jornal da CNN brasileira, CNN Internacional, BBC. Eu tenho paixão pela televisão. Consumo muito pouco séries, porque no começo me entusiasmei com streaming, mas depois entrou num formato repetitivo, com as mesmas histórias, com as coisinhas mais bobas, e muito inferiores mesmo que as nossas novelas. Então, eu sou um fanático e um intenso consumidor de jornalismo. Eu não deixo de ver uma ou outra pessoa que eu acho interessante, ou do ponto de vista de dramaturgia, ou do ponto de vista do humor. Eu deixo de ver, porque eu continuo acreditando no ser humano e a televisão se faz com gente. O homem é o maior espetáculo da Terra. Enquanto tiver gente fazendo espetáculo, eu acredito.
O Tonico tinha pedido.
Pois é, Boni, você falou agora há pouco que os talentos que surgiram na televisão, você conseguiu fazer desses talentos um sucesso através de arrumar, como você disse, esses talentos. Uma das coisas que você criou, que é a mais importante, talvez, é criar um padrão de qualidade, que depois ficou conhecido como padrão Globo de qualidade. E esse padrão existe até hoje dentro da Globo. Isso eu posso dizer, porque trabalhei lá muito tempo. A Globo dentro não admite erro, realmente. Qualquer erro, um jornal está apresentando, aí entra um preto, ou então o VT não entra. Você olha para a redação, está todo mundo assim. E todo mundo torcendo para aquilo dar certo, porque não se admite realmente erro. Isso foi muito importante para você fazer a TV que você fez, esse sucesso todo, principalmente no começo, depois que ela se consolidou. A minha pergunta é, depois que a TV Globo estava consolidada, como é que você poderia dirigir essa televisão, fazer tudo isso que você fez, sem aquele controle total que você tinha dentro da produção da TV, através dos seus memorandos, famosos memorandos de JB, de Oliveira Sobrinho, que eram memorandos claros sobre o que tem que ser feito e não havia ali muita discussão nem como rebater aquilo. Isso foi importante para criar a televisão, mas numa televisão nova, já consolidada, com o mundo de hoje, será que o estilo de direção teria que ser um pouco diferente, ouvindo mais o que vem de baixo? Porque eu sinto que ainda na Globo, ainda tem muita gente que tem medo de ousar, que tem medo de errar. Então, o medo de errar, tem às vezes um lado negativo que o sujeito não ouça, ele fica ali e a criatividade não vai para frente, que é o que você está reclamando, que está faltando criatividade. Talvez não tenha sido também uma herança desse lado?
Não, no meu livro, o livro do Boni, tem um capítulo inteiro sobre esse assunto. Eu sempre estimulei a criatividade e eu passei a maior parte da minha vida ouvindo do que falando. Eu quando falava síntese, falava sucintamente e duro, mas aquilo era produto da audição. Eu ouvi muito mais do que eu falei durante todo o tempo que eu trabalhei na televisão. E quanto à criatividade, eu sempre admiti o seguinte: eu prefiro que a pessoa erre tentando fazer o novo do que acerte. O que é importante é que a relação de tentativas e acertos seja maior do que tentativas e erros. Então, assim, poder errar pode. Vamos errar. Tem um capítulo que eu digo isso. Só que não podemos repetir.
Uhum.
Dois tipos de erros.
Diga, por favor. Prossiga.
Dois tipos de erros. Há o erro operacional, esse é inadmissível, que se o cara errar uma coisa operacional no avião, ele mata todo mundo. Porque na televisão ele mata metade da televisão com erro operacional. Não pode haver erro operacional. Mas o erro humano, o erro de criatividade, o erro de procura, o erro de descoberta, o erro da tentativa, esse erro é absolutamente necessário para você ter um campo fértil para criar.
Bom, eu ia pegar justamente isso. Você tem uma amiga minha, talvez você conheça, certamente trabalhou contigo, uma jornalista incrível, que é a Eugênia Moreira. Ela tem uma frase muito boa que ela diz: fazer televisão é fácil, todo mundo fala que é fácil. Agora, fazer televisão bem feito não é tão fácil assim. E às vezes, sobretudo hoje, a gente vê um programa ruim que dá uma enorme audiência. Um programa que certamente não passaria pelo crivo do Boni. Mudaram os tempos, mudou a TV. Por que que programa ruim dá audiência? E como que a gente reverte isso aqui? Ruim por uns padrões que você estabeleceu.
Qual é o programa? Agora eu fiquei curiosa.
Não. São vários. Não, a lista é grande, a gente tem um tempo aqui.
Não fala do Big Brother, que é do Boninho, hein?
É, pelo contrário, eu só tenho elogio pro Boninho. Só elogio pro Boninho. Do Big Brother eu tenho uma história... Depois, se der tempo, eu conto uma história maravilhosa que é de uma relação que eu tenho com esse diretor maravilhoso que é o Boninho. Mas, primeiro, vamos lá.
O Zeca fez com ele o primeiro, realmente, o primeiro reality show grande que existiu, que foi o No Limite.
Uhum.
E fez magnificamente bem. De forma que não vamos imaginar que, para dar audiência, o programa seja ruim. Isso é um crime. Num determinado momento, eu já estava fora da TV Globo, eu ouvi dizer que as pessoas lá tinham analisado os índices de audiência, as pesquisas qualitativas e quantitativas, e que tinham chegado à conclusão de que era preciso mergulhar para baixo, em direção às audiências de nível mais baixo. Olha aqui, eu nunca aceitei que o fato da pessoa ter elementalmente um nível mais baixo, ela fosse querer coisa mais baixa. Pelo contrário, o cara de baixo quer sempre ascender. O cara de baixo quer sempre para cima. O programa do cara da classe C gosta de programação da classe B. O da classe B gosta da classe A. É só você fazer esse programa, não é questão nem do bem feito e nem do que é mal feito. É a questão do que é adequado.
E acessível.
Certo, com isso a gente fecha o terceiro bloco, mas eu já dou um spoiler que a gente vai ter chorinho. Então, um breve intervalo, voltamos para um bloco maiorzinho. Até já. Música. Estamos de volta com a entrevista com o Boni. Boni, voltando a falar de política e jornalismo, amanhã é o Dia da Democracia e você, na sua primeira intervenção, na sua primeira resposta ao Tonico, disse que não é a imprensa, mas a democracia quem corre risco no momento atual. O seu reinado na Globo coincidiu em muito com a ditadura. Você já falou aqui de censura, a gente já falou do momento das diretas já, que foi aquele momento em que o Dr. Roberto temeu perder a concessão da Globo. Você já falou muito do caso, do episódio do debate do Lula versus Collor. Quanto que essa história ocorre a você como uma possibilidade de voltar a acontecer? Aquele fantasma da ditadura, o fantasma da censura, esses momentos em que você vivia tolhendo o pessoal lá de dentro, pisando em ovos e que a Globo muitas vezes apoiou, por exemplo, a ditadura e depois teve de rever esse posicionamento. Esse fantasma nos espreita?
Primeiro que a Globo, vamos só deixar claro isso, todos os veículos de imprensa, o Estado de São Paulo, a Folha, o Globo e os diários associados que provocaram em São Paulo a família com Deus pela propriedade, quando eles ficaram com medo do João Goulart estatizar toda a comunicação no Brasil, todos eles começaram a apoiar uma chamada revolução. Isso foi unânime, a imprensa inteira brasileira. Intensamente, mais do que nunca, os diários associados, a Folha, o Estado, o Globo, todo mundo. A Globo, naquele momento, ela não tinha ido ao ar ainda, no momento da Revolução, mas o Globo apoiou bastante. O fato é que a surpresa é que todos esses órgãos de imprensa imaginavam que aquilo fosse uma pequena correção de rumos, que passado o susto do Jango Goulart, e que a democracia seria restabelecida. Acontece que não foi. Eu já ouvi várias histórias românticas, como se o Castelo Branco não tivesse morrido, tinha acabado logo a Revolução, mas não foi isso que aconteceu. As pessoas, quando tomam poder, tomam gosto pelo poder, e a Joyce Pascovitch, com a revista dela Poder, sabe bem disso aí. Então, o negócio é o seguinte, não sai mais. Então, o tempo da ditadura foi um tempo cruel. Eu vivi, dos meus 31 anos que eu tive na TV Globo, apenas 13 livres da ditadura. O resto com a pressão da ditadura. Tive uma novela censurada antes de ir para o ar, 3 ou 4 ou 5 dias, que era a novela do Jorge Durst. Depois tive uma outra novela que foi censurada no dia da estreia, que foi o Rock Santeiro. Do Dias Gomes, e nós tínhamos constantemente ataques a todas as áreas, em cima do jornalismo, onde a gente tinha que discutir, baganhar, nós tínhamos problemas com as novelas, às vezes o jornalismo escapava alguma coisa, a novela era punida, às vezes o jornalismo escapava alguma coisa, a novela era punida, e a TV Globo, como sendo o maior veículo de audiência da época, foi o mais prejudicado por todo o tempo da censura. Dr. Roberto Marinho não recebeu um só canal do governo militar, um só canal, comprou todos. Então, o que houve foi uma pressão contínua, ameaça de cassação de canal, uma pressão total. E o Dr. Roberto Marinho foi um hábil negociador nesse processo. E nós que estávamos lá, estávamos trabalhando com a consciência de que nós teríamos que resistir. Nós teríamos que ser, não uma linha de combate, mas uma linha de defesa extremamente ativa. E todos nós procuramos fazer isso. Então, o processo da Revolução é uma coisa que nos deixou uma marca que ela não pode se repetir. Não há mais lugar para isso. As instituições brasileiras hoje são diferentes. Eu não vejo a menor hipótese da gente voltar a um sistema ditatorial como foi naquela época. E nem ouço ninguém dizendo isso. O próprio presidente Bolsonaro tem frequentemente se manifestado como um defensor da Constituição. De forma que eu imagino, eu sonho, benefício de todas as pessoas que eu conheço e que eu amo, que nunca mais exista no Brasil nenhum tipo de ditadura.
Maria Adelaide.
Amém.
Amém. Que a gente passou por isso, passou pela censura, ter no meu caso, que fazia teatro, ter peça censurada, sabe? Toda a Feira Paulista de Opinião da Ruth Escobar, nós todos fomos censurados. Se só quem passou por isso sabe o que é realmente a mordaça. Como é difícil isso. E você, mais ainda, porque a televisão é muito mais exposta, muito mais vista, uma audiência muito maior que o teatro, muito mais visada. Então, você deve ter passado o pão que o diabo amassou, e os autores, e os diretores, e os atores, e todo mundo que participava de todo esse processo. Boni, eu vou... Tem uma coisa que você fala, uma palavra que você fala muito, que é paixão. E eu sinto que, junto com essa paixão, que é uma coisa que deve ter norteado você e o seu trabalho, a sua carreira e a sua vida, que é intuição. Que você tem um... Você pode dar outro nome, feeling, mas o que você quiser. Mas, na verdade, você tem um faro. E, assim, para... E certeiro, sabe? Certeiro. Eu sou testemunha de algumas coisas que eu vi você assim... que eu vi você fazer, que eu vi você dizer, e que no primeiro capítulo você é capaz de apontar já todos os erros que tem a novela e por todos os problemas que vai passar a novela e que você tenta consertar assim imediatamente. Eu me lembro que você participava de todas as etapas do processo, inclusive um papo informal que a gente estava tendo aqui no início do programa, essa coisa de você dar título para as novelas, de você ser uma pessoa polivalente. Alguém falou, acho que foi o Mário Sérgio Conte, que você é um generalista. E você disse que você é um generalista desde criança, que você aprendeu a ser generalista com a sua mãe. A sua mãe é uma pessoa importante na sua vida, é uma pessoa assim, que eu sinto que... Mas eu sinto ao mesmo tempo que você se formou para se transformar nessa pessoa que você é e que você não perdeu em nenhum momento nenhuma conexão com essa coisa que se chama paixão e intuição. E eu queria que você dissesse para a gente o quanto isso influiu, o quanto isso continua influindo no seu trabalho, na sua vida.
Eu acho que toda pessoa errante e perdida, como eu era quando eu era criança, ele começa a tentar fazer várias coisas. E todos nós aí tentamos caminhos diferentes, né? O arquiteto vira jornalista, o diagramador vira jornalista. Essas coisas vão se revelando no decorrer da vida. Eu tentei fazer engenharia, eu fui prestar exame no ITA, eu tentei fazer rádio, fui estagiário do Dias Gomes na Rádio Clube do Brasil com 15 anos de idade. Eu gostava de música desesperadamente e fui participar das reuniões da Orquestra da Juventude Brasileira, do Maestro Eleazar de Carvalho. Quer dizer, eu comecei a fazer uma coisa que eu denomino curiosidade. Eu tinha vontade de aprender todas as coisas. Era uma coisa natural. Eu era curioso demais. Então, eu queria tudo. Se eu visse alguma coisa interessante, eu largava o que eu estava fazendo para ir fazer a outra, mas eu voltava para a coisa inicial, porque eu não podia ver nada sem ser terminado. E a questão da intuição é o seguinte, o que é a intuição? Intus iri, é você ir para dentro. Então, você se fechar no seu próprio conhecimento e tentar pensar em tudo aquilo que você recebeu. Quer dizer, os seus inputs todos que vieram de fora, vêm para dentro e você processa isso lá dentro e a intuição nada mais é que isso. Então, eu sempre tive muita sorte na minha vida. Quando meu pai morreu, a minha mãe foi ser bibliotecária e montou uma difusão cultural onde ela alugava livros. Em vez de alugar vídeos, ela alugava vídeos. E eu estava lá alugando livro e o cara chegava para mim e dizia assim, esse livro aqui é bom? Eu ficava vermelho. Eu tinha 12 anos de idade, eu falei assim, eu tinha que ler. Se não lesse, eu ia ler primeiro a orelha para dizer, é bom, sim, senhor. E já dissertava sobre o livro. Então é assim. E a outra coisa, você vê o seguinte, a sorte que é, diz o seguinte, que a gente tem carinho em todos os familiares e todos. Quando eu dizia para minha mãe, a sorte foi que você montou a biblioteca. Ela disse, não, a sorte foi que teu pai morreu, senão você ia ser dentista em Osasco.
Tonico. Boni, você falou de intuição e realmente... Para quem trabalha em intuição, em televisão, intuição é tudo, o pessoal todo aqui que trabalha em televisão. A televisão não é uma indústria no sentido de uma fábrica. E você, me parece que em algum momento disse uma frase que eu uso muito e usava lá dentro da Globo, que é, para eu fazer um programa, eu não faço pesquisa para saber o que, que o povo quer saber. Eu vou naquilo que eu acho que o povo vai gostar e a pesquisa vem depois para saber se deu certo. É verdade isso?
Ah, sem dúvida.
É verdade, sim, porque existe uma regra na propaganda e na pesquisa que é o seguinte, a amostra não tem importância com relação ao seu tamanho, a amostra tem relação com a sua qualidade. Se a qualidade da amostra for representativa do universo, a pesquisa está certa. É que acontece que você era uma boa amostra, você era representante do universo. Então, sabia o que estava fazendo.
Certo. Roberto?
Queria passar um pouquinho para a área de esporte. Primeiro, perguntando se essa frase é sua ou é apócrifa. Só vou transmitir tênis quando aumentarem o tamanho da bola. Verdade? É sua mesmo?
Essa frase é minha. E nós estávamos nós fomos almoçar um dia e o Zósimo Barroso do Amaral estava no almoço. E quando nós entramos para almoçar, o Zósimo perguntou a mim, ô Boni, mas como é que a Globo não vai transmitir a final de tênis? Aí eu fiz essa resposta, só vou fazer tênis quando aumentar o tamanho da bola.
Mas dentro do esporte, hoje a Globo perdeu o monopólio das transmissões esportivas. Né? Mesmo num campeonato, a gente tem que procurar, de repente, estar numa emissora de cinema, TNT. Está muito esquisito isso aí. Você acredita que isso aí vai atrapalhar a grade da Globo, o fato de ter outros transmitindo futebol?
E se a Fórmula 1 deixando de
Fórmula
ser transmitida
1 deixando
também
também
é um problema?
Eu acho o seguinte, acabei de falar que a minha paixão pelo jornalismo é tão grande e que eu só vejo a televisão aberta sobrevivendo baseada no jornalismo. Quando eu falo de jornalismo é de uma maneira ampla. O esporte está incluído nisso. Então, é fundamental que uma emissora que queira ser líder de mercado, ela domine no campo de jornalismo e domine no campo do esporte. A parte de entretenimento vai ser que tenha um entretenimento baseado no imediato, no vivo, mas o esporte é essencial. Me preocupa violentamente a questão não só da diminuição da participação do esporte, como a falta de desenvolvimento de outros esportes.
A Globo chegou a pensar em patrocinar um corredor brasileiro de Fórmula 1, que é uma questão essencial para a audiência aqui no Brasil?
Olha, essas questões foram colocadas várias vezes para a TV Globo, não só como piloto de Fórmula 1, mas como diversos outros patrocínios. Vamos patrocinar o Corinthians em São Paulo, vamos patrocinar realmente, vamos encontrar um piloto brasileiro, treiná-lo para ele poder investir nele, para ele poder chegar lá, mas não, essa não é a função do veículo. Se ele fizer isso, ele está perdido, porque ele vai ter que fazer isso com muitos esportes. Ele vai... Ele tem que deixar de ser televisão. A obrigação da televisão é realmente exibir.
E ela, quando, em relação aos direitos,
ela tem que adquirir o maior número de direitos possíveis. E a produção do entretenimento, se ela conseguir fazer, ela tem que fazer o máximo possível para que tenha uma porcentagem muito grande de programação que não dependa de fornecimento alheio, para ter a segurança da sua audiência e da sua sobrevivência.
Joyce, depois Zeca.
Boni, eu queria voltar a esse assunto da Maria Adelaide de intuição, que intuição é uma coisa, por princípio, mais feminina do que masculina.
Alô?
Está ouvindo?
De novo aqui.
Tem um probleminha com o áudio do Boni. Vamos ver se volta rapidamente.
Voltou?
Acho que ele continua sem nos ouvir. Dá para fazer um breve intervalinho e a gente volta daqui a pouco, produção? Vamos fazer isso?
Acho que você vai ter que começar a entrevistar aí. Estou sem retorno de vocês.
Então a gente faz um intervalo breve e volta com a resposta à pergunta da Joyce. Então sai daí. Voltamos com a entrevista do Boni. A Joyce vai repetir a pergunta rapidamente para ele ouvir.
Boni, voltando à questão da Maria Adelaide, falando de intuição, paixão, tudo bem, mas intuição é uma característica muito rara, né? E muito feminina, dizem, né? E hoje, vendo, te entrevistando e participando desse programa, eu vi mais ainda a sua genialidade. Não existe ninguém que cresceu e se formou dessa maneira tão única como você formou o seu repertório, como você virou esse cara que você virou. Fora você e em menor escala o Walter Clark, quem no Brasil tem condições de fazer uma televisão?
É difícil explicar isso para você por uma simples razão. Quando eu queria fazer televisão, ninguém acreditava em mim. Se você perguntasse para qualquer pessoa da época, para os mais importantes caras da televisão, quais são as pessoas que são capazes de televisão, eu nunca estive incluído dentro das pessoas. É sempre possível que exista alguém com competência e com possibilidade de fazer coisas que a gente não sabe. Eu tenho um amigo meu que era um cozinheiro chamado Eric Repé, do Le Bernardin na França, que dizia que ele era sempre o segundo melhor cozinheiro do mundo. Então, eu perguntava para ele, por que o segundo? Bom, deve ter um melhor do que eu.
Não apareceu, né?
Ou seja, deve ter um outro Boni que a gente ainda não descobriu, é isso, Zeca, para encerrar o programa.
Olha, novamente, eu vou pegar... Maria Adelaide inspirou várias questões aqui, mas quando ela conta que você sempre foi capaz de olhar o primeiro capítulo e falar, isso vai dar certo, isso aqui vai desenvolver e tudo... Eu me lembro dessa história que eu queria colocar quando o Lércio falou do Boninho. Estreia de No Limite, mais 60 pontos de audiência, uma coisa louca, comemoração. Boninho recebe um telefonema seu. Eu digo isso com uma intimidade, que eu até pedi licença para ele para poder contar essa história. E você pontuou, eu nunca soube o conteúdo dessa ligação, mas certamente você pontuou algumas coisas. Você já não estava mais na TV. Ali era uma generosidade de um pai falando para o filho ou alguma coisa assim. E isso, obviamente, não sei se foi essa conversa, mas No Limite foi um grande sucesso, e seria, porque o Boninho é um grande diretor, etc. Mas, às vezes, e conhecendo a tua história, parece que nunca nada estava perfeito para o Boni. Ou tinha, assim, tinha coisas que você falava, isso está perfeito, isso leva a minha assinatura. E, na verdade, essa é uma pergunta disfarçada, porque eu queria mesmo saber qual é o conselho que você daria para um jovem diretor de conteúdo de produção hoje em dia. É sempre exigir essa excelência? Sempre querer o melhor?
Isso é fundamental. A primeira coisa que tem é que tudo pode ser melhor. Não há nada na vida que não possa ser melhor. Se alguma coisa pode ser avaliada, é porque ela tem chance de ser melhor. Uhum. Então, eu sempre defendi isso em tudo que eu fiz, não só na televisão. Mas o que eu diria para o jovem diretor que tem para a Bandeirantes é que lá tem um pessoal muito agradável, o Júnior é uma pessoa muito agradável. E uma outra coisa é o seguinte, erre, tente, faça o que quiser fazer, mas faça o novo. Uma hora vai dar certo. É importante, porque eu vou repetir, que a regra de tentativas e acertos seja bem maior que de tentativas e erros.
Maravilhoso. E qual foi o seu pior erro, Boni? Já que sobrou um tempinho, então eu quero aquele erro que você não se perdoa, que você não passa um pano, que você fala, não, esse foi um erro monumental mesmo, meu.
Olha aqui, a Lu, minha mulher, que sempre me dá um grande apoio, ela sempre insistiu muito comigo muito antes de eu sair da TV Globo, que eu deveria sair. Antes de completar 30 anos, ela disse, chega, você já fez o que tinha que fazer, vai saindo daí. E eu fui ficando na TV Globo porque tinha aquilo que a Maria Adelaide colocou agora há pouco, paixão. Era uma coisa, paixão não só pela empresa, mas por todas as pessoas que estavam lá, pelos amigos, pela alegria de trabalhar e pela alegria de fazer. Às vezes as pessoas falam, fazer o bem feito não é o problema, é o que fazer o que deve ser feito. Essa é a questão. Então, eu estava muito ligado com aquilo. E a Globo chegou a me propor para eu ficar lá permanentemente num conselho, não como conselheiro, mas num conselho. E a Lu me disse o seguinte, saia, isso antes, quando você completar 30 anos, saia. Esse ano que eu fiquei a mais foi um erro que eu cometi.
A última.
Uma coisinha rapidinha. No seu livro aí, Post-Mortem, você, o seu carro capotou porque na Avenida Niemeyer caiu num bueiro. Havia uma crítica implícita aí à Prefeitura do Rio?
Maravilha. Não, crítica, porque se fosse uma coisa nova, tinha um bueiro, caísse, essa é a crítica. Não, mas como sempre teve um bueiro, não era crítica nenhuma, era apenas uma peça da história.
E perto do buraco que virou de Rio de Janeiro, um bueiro era o de menos. Bom, infelizmente... Fala, Boni. É isso, né?
Eu queria agradecer ao Mulher por ter ressuscitado meus livros dos mortos. Quer dizer, essa ressurreição fantástica. Registrar aqui a minha admiração por vocês todos, meu carinho por vocês todos, o respeito por todas aquelas pessoas que trabalharam comigo, que foram brilhantes, sem nenhuma exceção, pessoas de uma simpatia imensa, que eu sempre desejei que tivesse a vida toda ao meu lado. Esses são os meus amigos que estão aí, eu tinha que agradecer muito, que hoje me deu uma noite muito agradável. Eu estou respirando alívio com os pulmões limpos, sem febre e sentindo um grande paladar, um paladar de amizade.
Maravilha, sinal que está livre do coronavírus. Obrigada, obrigada por esse programa. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço imensamente ao Boni por dividir com a gente tantas histórias sobre essa paixão do brasileiro que é a televisão. Agradeço também a essa bancada estelar, Roberto Mulaert, Maria Adelaide Amaral, Tonico Ferreira, Joyce Pascovitch, Zeca Camargo e Paulo Caruso. Eu agradeço sobretudo a você, o respeitável público. Muita coisa mudou na TV, desde aquele 18 de setembro de 1950, quando tiveram início as transmissões pela TV Tupi. A TV saiu do tubo e se fragmentou por múltiplas telas, como esta, que nos permite entrevistar o Boni em tempo real, mesmo com essas surpresinhas, com esses percalços, remotamente. Ou essa, pela qual você nos assiste agora, que pode ser a TV, pode ser o seu celular. A TV Cultura presta o seu tributo a esses 70 anos que contam a vida do país e de todos nós. Na série inédita, em 4 programas, Os Campeões de Audiência, que estreia nesta quinta-feira com a apresentação e direção do nosso diretor de arte, Henrique Bacana. E aqui no Roda Viva, a gente volta ao tema com outro símbolo dessa trajetória, a apresentadora Ana Maria Braga. É na próxima segunda-feira, às 10 da noite. Até lá!